Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós temos aí nosso querido Diego Miranda, Samara Marino, Gabriel Landi e Giovanni Arada para falar aí do pensamento de Lenin. Eu espero que vocês gostem do podcast, nós nos vemos daqui a pouquinho no comissariado de comunicação e propaganda desta bela e linda e maravilhosa e cheirosa e vista pelo Xi Jinping e por todo mundo do mundo do maior podcast da história do mundo, que é o Revolution. Um abraço e até daqui a pouquinho.
Está começando mais um Revolution, o seu podcast de esquerda, mas sem a perder a ternura, jamais. E no episódio de hoje, nós vamos discutir, como vocês já viram no título do episódio, o pensamento do Lenin. É uma obra que refere-se a um pensador importante chamado Henri Lefebvre. O Lefebvre foi um marxista e sociólogo francês que viveu de 1901 a 1991 e cunhou um tema muito importante, que é o chamado direito à cidade. Então, o Lefebvre é muito conhecido nos estudos sobre a vida urbana e tudo mais. Além do direito à cidade, também tem a Revolução Urbana de 1970. Mas, além disso, ele foi muito preocupado com temas como epistemologia e também teve debate com importantes filósofos contemporâneos, como Sartre, chegou a estudar Nietzsche, foi crítico tanto de althusserianos quanto de lukácsianos, então ele vivia meio que um caminho do meio teórico ali, dentro daquele clima filosófico europeu. Para mim, há uma referência muito importante, porque uma das primeiras obras, quer dizer, uma das primeiras não, mas uma das obras que eu li, chamada Lógica Formal, Lógica Dialética, foi uma obra que eu me convenci que talvez eu era marxista. E a partir da provocação desse texto de introdução à epistemologia do Lefebvre, eu comecei a me interessar mais diretamente mesmo para os estudos marxistas. Então, é um autor muito interessante, que tem um estilo de escrita também que eu acho bem interessante. E a gente está aqui porque ele também, né, à toa, falou do menino Lenin, né? E como vocês sabem, nós somos o podcast mais chato do leninismo do Brasil. Então, nós vamos falar mesmo. Como vocês sabem, esse é um programa educativo, com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ela, Samara Marino. Seja bem-vinda novamente a esse podcast.
Oi, Diego, tudo bem? Que bom que eu voltei, isso é legal. E agora para falar sobre uma obra muito interessante que foi a primeira obra que eu li sobre o Lenin, para poder começar a estudar os cadernos filosóficos do Lenin, eu fui atrás do Lefebvre primeiro para poder entender. Que bom, tô gostando disso aqui.
Muito bem. E à esquerda da Samara, um rapaz que não é nada novo aqui, Gabriel Landi. Diga olá, Gabriel.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Uma alegria estar aqui, uma alegria maior ainda falar de Lenin. E é isso aí.
Valeu. E temos uma convidada nova aqui no nosso podcast, a Giovanna. Diga olá, Giovanna, se apresente aí, o pessoal ainda não te conhece. E o que você está fazendo aqui, Giovanna?
Olá, gente. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos e todas que estão nos ouvindo. Com muita felicidade e muito prazer eu recebi esse convite do Revolution para vir conversar um pouquinho sobre a obra do Henri Lefebvre a respeito do pensamento de Lenin, o qual eu tive o prazer aí de revisar recentemente. Eu milito na União da Juventude Comunista e construo um movimento por uma universidade popular.
Opa! Então, Já que a gente vai falar dessa obra, eu acho que a primeira coisa que, antes de falar qualquer uma, é que essa obra está sendo editada, né, para ser lançada aqui no Brasil, e o Lande é um dos responsáveis por esse processo, né? E então, Lande, por que trazer essa obra? Qual o interesse de trazer essa obra? Conta pra gente aí o que tem nela de tão interessante que te mobilizou aí nesse processo de tradução e, enfim, trazer ela.
Bom, essa obra, ela é uma obra que foi publicada originalmente em 1957, né, em Paris. É, ela era parte de uma coleção que chamava Para Conhecer, né, da editora Bordas, eu confesso que meu francês não é um dos melhores na pronúncia, mas era uma coleção, enfim, de uma série de pensadores, né? O Lefebvre foi convidado para escrever sobre o Marx e sobre o Lenin, então tiveram também exemplares sobre o Mao Tse-Tung, enfim, sobre outros teóricos, né? E aí o Lefebvre escreveu esse sobre o Lenin em 57, foi traduzido pela primeira vez para o português em 69, pela editora Moraes, né? E foi muito pouco de tempo depois proibido em Portugal e chegou a ter, por um convênio da editora de lá com a Martins Fontes, alguma circulação no Brasil, mas bastante restrita, né? Então é um livro que, se você, enfim, procurar hoje pela internet, você até encontra, né, em sebos, custando aí algumas centenas de reais, né? Um preço um pouco exorbitante. Então, um pouco por considerar, né, uma obra muito importante para a introdução ao pensamento do Lenin, né, e de difícil acesso, foi uma das coisas aí que motivou, enfim, eu, o pessoal do Lavra Palavra Editorial, tentar, né, trazer de novo essa obra para o público brasileiro. E até considerando que o estudo de Lenin é um estudo um pouco difícil, né? Você tem uma obra do Lenin volumosíssima, né, a obra completa do Lenin, e ainda não param de achar coisas, né? Principalmente os húngaros, que estão muito na linha de frente de achar esses materiais. Mas o que já tem de obras completas remonta aí 45 volumes, né? E o mais desses volumes é composto por pequenas brochuras, artigos de polêmica, temas muito contextuais, né? Da polêmica do Lenin. Isso é uma característica muito marcante dele, de não escrever tratados e manuais e sobre temas abstratos, mas escrever no calor da polêmica política, né, e mobilizar a teoria dele nesse sentido. Então, por ser um pouco tortuoso navegar por esse grande volume de textos, né, muitas vezes se faz necessário que a introdução se faça um pouco guiada, né? Esse livro do Lefebvre contribui muito para sinalizar algumas das grandes preocupações teóricas do Lenin, né, e onde elas se encontram, em que textos, em que livros, e etc. Né? Isso ajuda um pouco o leitor que está se introduzindo, a leitora que está se introduzindo a navegar pela obra do Lenin. Então, esse é um dos primeiros motivos. Um outro motivo bastante interessante, né, nessa obra é justamente, como o Diego citou, essa posição bastante deslocada do Lefebvre dentro do que a gente tem como referência do pensamento marxista europeu. Né? Então, o autor que, por um lado, dentro da França, vai se colocar como um estudioso da dialética, né? Algo que, no marxismo francês, é fortemente criticado, e, ao mesmo tempo, ele não faz isso se filiando à tradição lukacsiana, né? Que foi, dentro do marxismo europeu, acho que o maior representante dessa vertente dos debates sobre a influência de Hegel em Marx. E aí é bem interessante nesse sentido também, acho que a Samara vai poder investigar melhor o esforço, né, do Lefebvre em debater a evolução filosófica do Lenin, né? Isso ajuda muito, ainda mais considerando que, apesar da gente ter disponível no Brasil parte dos cadernos filosóficos do Lenin, né, é um material, enfim, de muito difícil interpretação, né? Assim, exige do leitor que entenda um pouco do Lenin, entenda um pouco do Marx, entenda um pouco do Hegel, e daí veja o que o Lenin pensa sobre o Hegel, né? Então, por ser um material um pouco tortuoso de navegar sozinho, o Lefebvre ajuda muito, né? E na parte econômica também, ele tem algumas contribuições aí de lançar luz a temas não são tão comuns e usuais, né? Mas isso também a Giovanna vai poder abordar um pouco melhor para frente. Na parte política, isso eu acho algo que vale a pena ser destacado, né? O Lefebvre, se reivindicando como marxista-leninista, ele avança para além dessa formulação comum, muito comum dentro do marxismo-leninismo, de que o Lenin teria dado um aporte teórico-organizativo ao marxismo, né? O Lefebvre demonstra, para além das contribuições filosóficas do Lenin, para além das contribuições econômicas do Lenin, as contribuições políticas do Lenin, que também vão além dos temas puramente da organização ou da tática, né? Então, inclusive, uma coisa bastante interessante é essa relação que ele estabelece entre a teoria do conhecimento do Lenin, que a Samara vai falar um pouco, e o debate que o Lenin faz no Que Fazer sobre as diferenças entre a consciência espontânea, né, e a consciência organizada, enfim, né, a consciência que se expressa nesse processo de organização da vanguarda, né? Então, nisso, Lefebvre estabelece uma tentativa de investigar mais a fundo essa unidade do pensamento de Lenin, que aparece em outros autores, né, como Lukács, tem um livro com esse nome, A Unidade de Pensamento de Lenin, mas aparece sempre de uma maneira muito breve, né? Eu acho que o Lefebvre tem o mérito de fazer uma investigação bem exaustiva da obra do Lenin e lançar luz em vários desses aspectos que não são tão corriqueiros na reflexão sobre o pensamento do Lenin. Um outro aspecto também bem interessante dessa obra é justamente, né, se a gente comparar ela com a obra, por exemplo, do Thomas Kraus, ela é menos robusta do ponto de vista historiográfico, né? Ela traz, logo no começo dela, uma contextualização legal de umas até 100 páginas sobre a vida do Lenin, sobre as condições históricas da prática política e das disputas do marxismo na época do Lenin, né? Então, as polêmicas do Lenin com a Rosa Luxemburgo, com a ala direita da social-democracia alemã, com os ortodoxos, os centristas, etc., né? Mas se, por um lado, ele não tem o fôlego histórico do Kraus, né, que, enfim, está investigando a vida do Lenin a partir de documentos mais recentes, a partir de uma bibliografia talvez mais vasta, por outro lado, ele tem o mérito, Lefebvre, de aprofundar nos temas teóricos que o Kraus passa um pouco por cima, né? Acho que o Thomas Kraus, naquela obra Reconstruindo Lenin, que tem um episódio aqui já no Revolution sobre, ele foca muito no aspecto biográfico e bota um pouco no segundo plano quais seriam, então, as contribuições do Lenin para o marxismo, né? E o esforço do Lefebvre nesse livro é justamente o contrário, de dizer por que que faz sentido falar em marxismo-leninismo do ponto de vista de um filósofo, né? Quais são esses grandes aportes e desenvolvimentos do marxismo que o Lenin proporcionou, né? Então, acho que é bastante interessante para quem se interessa em se introduzir no estudo do Lenin e ter um guia, né? Acho que um pouco um guia para o estudo, uma porta de entrada. E para quem já é um pouco versado em Lenin, para essas questões mais densas, né, da filosofia e etc.
Muito bom, muito bom. O Landi não falou, né, Landi? Para ter acesso à obra, tá rolando o Catarse, não é?
Como é que é isso? A gente está com uma campanha no Catarse, um crowdfunding, para tentar arrecadar, né, o dinheiro para fazer uma tiragem legal do livro, e com isso até baratear o custo dele, né? Então, a pessoa estaria contribuindo agora com um valor um pouco maior até do que a gente poderia até depois disponibilizar, quem sabe, a depender, né? A ideia é que quem não só obtém o livro, mas contribua a fazê-lo circular, né? Acho que todo, enfim, militante aí, marxista, se preocupa com a difusão do pensamento nosso, né? Da nossa classe e do ponto de vista revolucionário. Então, uma campanha no Catarse, a gente está incluindo frete, inclusive, né? Essa é um pouco uma vantagem de participar desde já. E a campanha aí já atingiu, acho que, quase 30% da sua meta, ela está muito boa, mas também não se preocupe se você está ouvindo esse episódio pós-fim da campanha, né? Porque os exemplares resultantes do inevitável sucesso dessa campanha estarão disponíveis aí pela livraria do Lavra Palavra, tanto na página do Facebook e do blog, quanto no próprio blog.
Ótimo, ótimo. Então, uma das coisas que me chama bastante atenção no Lefebvre é essa preocupação, né, com a questão da teoria do conhecimento, e fiquei curioso, porque ainda não li a obra, né, sobre esses aspectos, vamos dizer assim, teóricos, né, da qual a obra se debruça, né? O Lande comentou, né, a obra, além de uma exposição biográfica da sua primeira parte, ela também conta com uma divisão que ele coloca em bloco, né, que ele chama de filosófico, econômico e político. E aí, para falar do filosófico, a gente precisa de uma filósofa, né? Então, Samara, nos explique um pouco como que esse homem conseguiu tratar, né, essa vastidão aí das reflexões do Lenin sobre vários aspectos filosóficos, né? desde lá da discussão do empiricriticismo até os cadernos filosóficos e tudo mais.
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou filósofa, eu sou estudiosa da filosofia, vou ser a bibliografia da filosofia, porque eu não fiz filosofia, né, concreta, assim, como eu sou marxista, eu acho que para fazer filosofia precisa ter uma crise, uma revolução, sabe como é que é, né? Mas tudo bem. Em outro momento, eu gostaria de dizer que por 15 minutos vai ser muito difícil fazer todo o caminho, mas vamos tentar. Como disse o Landi, o livro ele está dividido no bloco com relação ao pensamento filosófico em quatro pedaços, né? O primeiro pedaço vai falar sobre os problemas da filosofia que o Lenin encontrou, os problemas filosóficos que o Lenin encontrou, que o fizeram, então, ter que se aprofundar e estudar sobre a filosofia. E como o próprio Landi disse, ele vai primeiro no calor do debate. Então, o calor do debate vai fazer ele fazer o segundo bloco, que é o materialismo e empiricriticismo, e eu já vou explicar por quê. E como ele vai entrando nesse debate, ele começa a discutir a teoria do conhecimento, que é o que move, né, a discussão filosófica ao longo da sua história. E aí ele vai para os cadernos filosóficos e ele começa por Hegel e Marx, mas também vai voltar para trás vendo Leibniz, Feuerbach, vai ver Heráclito, vai voltar para Aristóteles. Ele vai tentar fazer um caminho que todos nós, de alguma maneira, quando nos batemos sobre a discussão do materialismo histórico e dialético, fazemos desesperadamente. Ah, puxa, preciso entender um pouco mais sobre dialética, então vou ler o Hegel. Começo a ler o Hegel, não entendo nada, então vou voltar um pouco mais, vou ler o Kant. E o caminho da filosofia ou da história da filosofia que todos nós queremos percorrer, o Lefebvre vai descrever muito bem, descrito nesses quatro pedaços, né? Então, o primeiro pedaço, como eu disse, são os problemas que são encontrados pelo Lenin, depois o materialismo e o empiricriticismo, e os cadernos filosóficos e os cadernos sobre a lógica de Hegel, que é onde ele vai chegar ao final dos estudos filosóficos, dizendo que a gente precisa entender a dialética e entender essência e aparência. Vou me deter aqui, e aí, por favor, se eu não for explícita no que eu estiver explicando, me perguntem, tá bom? Vou me deter aqui nos problemas que foram encontrados pelo Lenin, porque aí, na descrição que o Lefebvre faz, ele vai já montando quais são os caminhos que o Lenin desenvolveu os seus escritos. O primeiro problema que o Lenin encontrou, e aí é um problema que todos nós já conhecemos, é o ortodoxismo do marxismo. Então, o marxismo ortodoxo, que tinha a característica mais principal do Kautsky, faz com que o Lenin perceba um tipo de dogma nesse marxismo. O Lefebvre vai dizer que é como se os marxistas recitassem Marx e Engels e não relacionassem com a realidade, retirando da teoria toda a dialética, que é pegar o que está escrito e colocar na própria realidade. Mas, para além disso, existiam outros três tipos de marxistas. Aqueles que ainda usavam o materialismo à moda de Feuerbach, do século XVIII, um materialismo muito enraizado, muito particular, e deixavam a dialética um pouco de lado. Aqueles que abandonaram completamente o materialismo e se inscreveram de novo para ser idealistas de esquerda, né, hegelianos de esquerda, e aqueles que salvavam a dialética do problema, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a discussão sobre a dialética da natureza, como vai a ciência da natureza. Então, colocavam a dialética somente nas ciências humanas, dizendo que a dialética só se faz entre os seres humanos, principalmente na história e na sociologia. Lefebvre vai apontar que por que esse problema era tão grande. E o próprio Lenin escreveu num dos seus cadernos, que é porque Marx e Engels não tinham feito um manual de o que é o materialismo histórico e dialético. Ao não fazer esse manual, a gente não sabe o que é, e dessa maneira fica difícil, né, seguir uma cartilha, já que o dogma estava bastante grande e Marx e Engels já tinham falecido. O que, que a gente pode saber e resgatar para entender tudo isso e que é o caminho que o Lefebvre faz a partir do próprio Lênin? A gente sabe que existem germes do materialismo histórico dialético em todos os escritos do Marx e do Engels e nas discussões que eles fazem. O principal deles é o Manifesto Comunista, que já tem um episódio aqui no Revolution que eu também sei, que é de 1848. Mas para o Lefebvre, o lugar que ele se apresenta, que o método se apresenta por inteiro, que a gente concorda, é em 1858, nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, em que o materialismo histórico e dialético vai se transformar, ou se transforma na nossa cara, né, quando você está lendo, no método científico utilizado para entender a economia política e a economia política em relação à história da humanidade. Então, é nesse lugar que a gente consegue ver o método funcionando. E aí o Lênin aponta que é muito importante perceber que alguns marxistas somente vão dar exemplos dos princípios da dialética sobre o método, e não conseguem formular leis e princípios tanto do mundo objetivo quanto do pensamento. Ou seja, pegar a explicação marxiana sobre o método e dar exemplos de como que pode isso acontecer. Mas não coloca, né, um método em prática, que é uma das principais características do Lênin na hora das discussões com relação à sua militância e à inserção da Rússia e tudo mais na própria história biográfica do Lênin. Lefebvre vai, então, apontar que o grande esforço do Lênin é preencher as lacunas deixadas por Marx e Engels. Por quê? Ele encontra essa deficiência e acha que é importante ter o aprofundamento do estudo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai explicitar que Marx e Engels deixaram as explicações detalhadas do método aplicadas no livro do Capital. No Capital, nós encontramos a ciência, a lógica, a dialética, a teoria materialista do conhecimento, e essa teoria materialista do conhecimento é o aprofundamento, o desenvolvimento, o avanço do que era válido em Hegel, ou aquilo que alguns dos nossos camaradas e companheiros que estudam dizem que é a inversão do Hegel, né? Colocar o Hegel de ponta cabeça e fazer o método funcionar de maneira a mostrar a realidade como ela é de verdade no Capital. E o Lefebvre também afirma que o Lenin vai tentar fazer esse aprimoramento, esse desenvolvimento da teoria materialista do conhecimento ao longo dessas obras filosóficas. Outro problema enfrentado ali é que a maioria dos marxistas queria separar Marx de Engels. Por quê? Algumas das obras filosóficas do Engels tinham, digamos assim, uma característica mais envelhecida, uma coisa mais datada. Por quê? Os avanços das pesquisas, principalmente nas pesquisas científicas com relação à natureza, à antropologia, deixavam, né, os livros teóricos do Engels datados, nas palavras do Lefebvre, envelhecidos. O que não tira, né, delas a importância da construção, da objetividade e universalidade da dialética, do materialismo e do método. E que também vale lembrar que a grande frase, né, do próprio Engels, que o Lefebvre vai usar no Lógica Formal e Lógica Dialética, é que a cada grande descoberta científica, a cada grande transformação das ciências da natureza, O materialismo deve retomar e aprofundar, verificar e desenvolver as suas noções fundamentais. Então, ao encontrar uma teoria que já não estava mais se encaixando com a teoria econômica marxiana, alguns marxistas estavam separando Marx e Engels. E isso era um problema, segundo Lefebvre, a ser alcançado para os estudos do Lenin. Como a burguesia não nos falta, também há os problemas da filosofia não marxista, a filosofia burguesa. A filosofia burguesa, para se diferenciar do materialismo marxiano e de toda a teoria marxiana que estava em voga, ela vai usar a gnoseologia. Gnoseologia, na filosofia, quer dizer a compreensão entre teoria do conhecimento e a metodologia de como ela vai ser transmitida. E aí se transforma numa especialidade burguesa fazer a teoria do conhecimento e a metodologia serem uma narrativa, uma coisa completamente diferente do que a compreensão da materialidade. Juntado a isso, a gnoseologia vai ter uma assimilação unilateral e deformada da dialética, fazendo com que toda a teoria do conhecimento desenvolvida por eles a partir de então tenha um pé num relativismo que a gente atualmente conhece como pós-modernidade. A sua verdade, a minha verdade, a cada um tem uma verdade, a narrativa de cada um é que vai criar a teoria. Essa deformação e compreensão unilateral vai fazer com que essa teoria do conhecimento não alcance a totalidade de jeito nenhum. O terceiro elemento dessa gnoseologia é a defesa e a reconstituição do idealismo a partir de baixo. Como é que o Lefebvre explica isso? O idealismo pelo alto, naquele período, queria dizer um idealismo moral e religioso. E o idealismo a partir de baixo era uma visão idealista e metafísica da própria natureza, da onde veio a natureza, das coisas que estão acontecendo e da evolução da ciência. Então, seria um idealismo que ajudava numa construção de materialismo vulgar, mais ou menos nesse caminho. Esse idealismo a partir de baixo vai transformar as teorias de Hegel e Kant em teorias bastante conhecidas por nós logo em seguida, como o positivismo e o próprio empírico-criticismo, que é o que o Lenin vai estudar mais aprofundadamente. Então, o pensamento da burguesia vai incorporar essa dialética de maneira deformada e unilateral, lutar bastante contra o materialismo e vai criar a possibilidade de um idealismo um pouco material, que são as duas correntes que estavam em voga ali no começo do século XX, o positivismo e o empírico-criticismo. Essa dupla fraqueza, eu acho que estou falando demais, essa dupla fraqueza resulta num revisionismo geral. Então, a briga interna entre os marxistas e o revisionismo, né, a gnoseologia idealista, vão ter um revisionismo geral. Como assim? Um abandono da dialética da natureza, então, a não compreensão da... Quando se fala dialética da natureza, quer dizer a dialética da própria realidade, a realidade se movendo por ela mesma, né? O materialismo, ele fica rebaixado, e um abandono progressivo, completo, da dialética, inclusive no pensamento, até a sua liquidação, até se transformar numa discussão bastante ortodoxa daquilo como a gente começou. O que o Lenin vai fazer? Ele olha para tudo isso e tem uma revolução em 1904 e tem um monte de coisa acontecendo, e aí ele percebe que ele precisa entender esse movimento do método para aplicá-lo no seu cotidiano, no cotidiano da luta da classe trabalhadora. E o primeiro movimento que ele vai fazer é regressar às fontes e princípios do marxismo. O que quer dizer? Ele vai retornar à teoria e a metodologia e aos métodos dos estudos, né, de Marx e Engels com toda a força, dizendo, eu preciso entender o caminho que eles fizeram para eu poder também aplicar. E o segundo movimento que ele faz e que ele quer fazer muito bem é debater isso aplicando à realidade e aos problemas da realidade em que ele está vivendo. O início do século XX, as discussões com relação ao imperialismo, as discussões com relação ao centro do capital, ao desenvolvimento do novo capital, né, o novo desenvolvimento do capital, ao avanço das ciências. Tudo isso estava sendo deixado de lado e transformado pelos marxistas, e mais principalmente por Kautsky, por exemplo, num dogma em que o que está escrito e nada muda. E, para o Lenin, era muito importante dizer que o método ele é algo que é vivo e que funcionava com a realidade se movendo, então o método também se move. O pensamento do Lenin vai ter, então, o caminho, que é o que o Lande estava falando, que é o caminho da discussão filosófica, que é a teoria do conhecimento. Antes de eu continuar, teoria do conhecimento é o quê? Para professora de ensino médio é uma coisa, né? Vamos lá. Teoria do conhecimento é toda e qualquer teoria filosófica que vai relacionar o sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito que conhece, e o objeto a ser conhecido. Então, tudo que é produzido nesta relação entre sujeito e objeto é a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento do Lenin vai começar pela teoria do reflexo, que já vinha, né, nas discussões marxianas, mas que ele se aprofunda quando vai debater o materialismo e o empirocriticismo. Para entender, lá no prefácio, que é o caminho que o Lenin vai fazer, lá no prefácio a gente tem o trecho: não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é quem determina a sua consciência. O que quer dizer isso? Então, as consciências, a consciência dos seres humanos, elas refletem o que os seres humanos são, e não o contrário, né? Então, quando a gente fala do ser, onde ele está, onde ele mora, o que ele faz, com quem ele vive, que tipo de família, que tipo de relação social, tudo isso é colocado como reflexo da vida material. Então, as ideias das pessoas, elas são o reflexo da vida material que elas têm. No mesmo prefácio, tá lá escrito: não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar as épocas de revolução pela sua consciência, mas pelo contrário, é necessário explicar a consciência pelas condições de vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações sociais de produção. Isso quer dizer que, no fim e ao cabo, para começar a discussão dessa teoria do reflexo, os seres humanos não têm autonomia de fazer o que querem do jeito que querem. Eles estão inseridos em uma realidade e o seu pensamento reflete essa realidade. Isso faz lembrar o conceito de ideologia, que a gente já conversou aqui também. Nossa, eu estou ficando boa de propaganda. Que a gente já conversou aqui também no livro sobre ideologia alemã do Marx, e foi a minha primeira participação. Então, a discussão do Lenin vai levar necessariamente à compreensão de ideologia, lembrando que o Lenin não teve acesso ao livro Ideologia Alemã e que o Lefebvre teve esse acesso e está fazendo essa relação aqui no texto. Quando ele faz essa relação, o Lefebvre aponta, né, que a teoria do reflexo do Lenin se aproxima da compreensão de ideologia do Marx e do Engels. Ou seja, ela quer dizer que existe uma inversão, existe uma naturalização, existe uma justificação, existe na cabeça dos seres humanos a transformação do seu particular, daquela característica particular, em algo universal. Então, ao compreender o objeto em que está inserido, o ser humano, para o Lenin, vai refletir, através das suas sensações e da compreensão que ele tem, aquilo que ele está vendo. E aí vem a discussão sobre como que ele faz isso, que é onde pega mais a discussão sobre teoria do conhecimento. Por quê? Para combater o empírico-criticismo, que tem a ver com a separação entre a consciência, né, a razão e as sensações, ele vai começar a conversar sobre que as sensações são capazes, né, nossas sensações são capazes de compreender os objetos e relacioná-los com o real, e a gente não vai só através das sensações chegar à conclusão de alguma coisa. Então, se eu penso numa mesa, todos nós vamos ter a característica geral de uma mesa, mas essa mesa ela tem características específicas para o Diego, para o Gabriel, para a Giovana, para mim, mas no geral a gente sabe o que é uma mesa. Ao fazer o movimento geral de uma mesa, para ficar simples nesse sentido, eu já não estou mais só com as sensações, eu já estou racionalizando. E aí volta a discussão de método do próprio Marx, que aí foi onde Lenin encontrou também essa explicação sobre a teoria do reflexo, em que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, ou seja, a unidade do diverso. Então, para iniciar, né, as discussões e o debate com o empírico-criticismo, o Lenin vai fazer uma relação da materialidade, do materialismo histórico e dialético, mostrando que as sensações estão para o conhecimento ou para a razão como a aparência está para a essência. Existe um caminho e ele é uma união de contrários, ele é uma unidade de contrários e não um conjunto de convenções. A ciência se faz também passando pelas sensações dos seres humanos. Essa é uma das questões bastante polêmicas que o Lenin vai se projetar. O aprofundamento do Lenin vai nesse caminho. Ao chegar aqui e perceber que o debate entre sensação e ciência encontra na dialética a explicação, o Lenin vai para os cadernos filosóficos, vai estudar Leibniz, Feuerbach, Heráclito, vai colocar os cadernos do Hegel, né, as brochuras que ele estuda sobre Hegel, vai discutir a dialética objetiva, e vai aprofundar ainda mais sobre lógica nos seus segundos cadernos filosóficos. Tudo para responder aos problemas aqui apresentados.
Lembrando que é bem interessante que na obra, porque tem alguns aspectos dessa discussão filosófica que não, por exemplo, não estão nos cadernos filosóficos organizados pela Boitempo, né? Tem bastante, o da Boitempo já tem alguns que não tinham naquele outro, que eu esqueci qual da qual editora que era, mas ainda, aqui no caso Lefebvre, ainda pega apanhados de outros textos que não tem, né?
Sim, e tem sobre totalidade, que depois você vai encontrar no Lukács as explicações, onde ele achou as explicações de totalidade, que são os estudos do próprio Lenin.
Isso, muito bom. Então, partindo do filosófico, como vocês podem ver, é muita coisa, é um debate um tanto longo, né? Vai uma outra coisa, né? O pensamento econômico do Lenin, né? A Giovanna, eu sei que foi revisora do texto, né, da tradução, e também se dedicou especialmente a essa parte da discussão econômica, né? Geralmente não se leva muito em conta esse aspecto da produção do Lenin, né? principalmente ali ele tem aqueles textos importantes da formação social russa, e enfim, depois se tem as discussões também já no processo pós-revolucionário, mas isso são o que as pessoas geralmente têm noção de que o Lenin já escreveu sobre, mas é pouco desdobrado, pouco conhecido. Então, Giovanna, conta para nós aí o que o Lefebvre traz desse pensamento econômico do Lenin.
Bom, gente, durante a revisão do livro, várias partes me chamaram bastante atenção dentro da filosofia, como, por exemplo, a teoria do reflexo, que a Samara comentou um pouquinho, dentro da política, sobre a espontaneidade versus a consciência. Mas o que eu quero explanar um pouco aqui nessa minha exposição é sobre a contribuição do Lefebvre a respeito do pensamento econômico do Lenin, porque normalmente quando a gente vai estudar o debate, a contribuição do Lenin, né, ao debate econômico, a gente fica focado muito na questão do imperialismo, na teoria do imperialismo dele, que é realmente o que faz mais sucesso. Mas dentro da obra do Lefebvre, ele tem uma particularidade interessante da abordagem dele, que é a questão da formação econômico-social, que se desdobra em duas grandes leis, que é a lei do desenvolvimento desigual e a lei da subordinação ao capital. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a formação econômico-social, que é um conceito que já está presente em Marx, antes mesmo do Capital, né, em alguns escritos, mas no prefácio da primeira edição do Capital, volume 1, de 1867, o Marx vai e cita a formação econômico-social, mas não se aprofunda no debate. E aí o interessante do Lefebvre é que ele vai desdobrar a questão da formação econômico-social, que está presente aí dentro da obra do Lenin desde muito cedo, né? O Lenin começa a escrever mais ou menos em 1893, e em 1894 ele lança o que são os Amigos do Povo, onde ele vai atacar o que ele chama, né, de sociólogos subjetivistas e os objetivistas. E aí, dentro da sociologia subjetivista, como a Samara estava comentando, é o que eles acreditavam, que a consciência dos homens é que determinava o seu ser social, né? E não ao contrário, que o ser social é que determina a sua consciência. Então, acho que para ficar mais claro a questão do subjetivismo, dá para citar Weber. O Lenin ele não entra em debate com Weber, essencialmente, mas eu acho que como a gente conhece mais, dá para citar ele como um exemplo de sociólogo subjetivista, porque ele acreditava que não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria suas ações, né? Para Weber, as ideias, as crenças, os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Então, ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade. E aí, do outro lado, tinha os objetivistas, que são os economicistas que vão reduzir tudo à economia, né, numa visão apolítica, que, segundo Lenin, vai tender a um reformismo e ao liberalismo. Então, dentro do que são os Amigos do Povo, ele vai atacar essas duas classes aí, né, de pensadores da época dele, trazendo que o ser social é que vai determinar a consciência dos homens, né? E a partir disso, como é que ele chega nisso? É através do materialismo dialético, que para o Marx, o desenvolvimento da sociedade e da história da sociedade vão constituir um todo, né? Mas cada momento da história, cada regime, o modo de produção também constitui um conjunto, um todo, que é necessário estudar em si mesmo, sem separar o desenvolvimento total. E aí a gente entra em Hegel, né? O concreto, enfim. E aí, gente, eu acho que quando a gente vai esmiuçar a questão da formação econômico-social, a gente precisa pensar qual é a lei geral dela. Que a lei geral da formação econômico-social vai estipular que o desenvolvimento da sociedade ela é condicionada pelo desenvolvimento das forças produtivas. Porém, a formação econômico-social de cada país tem as suas particularidades. Que aí o Marx, quando ele vai fazer a sua teoria científica, ele tem que analisar dentro de uma sociedade concreta, né? Ele vai desenvolver, então, uma teoria científica e vai aplicar esse método na sociedade inglesa. E aí ele prova que todo o pensamento dele faz sentido. Beleza. E aí o Lenin, ele também quer aplicar essa teoria científica dentro de uma sociedade concreta, que no caso é a russa. A Rússia que é completamente diferente da sociedade inglesa, né? E aí esses caras, os economicistas, os subjetivistas, vão atacar o Lenin falando, meu, nada a ver você tentar trazer essa teoria científica criada e testada na Inglaterra pra gente, porque a gente não tem nada a ver com a sociedade inglesa da época, né? Mas aí o Lenin vai perceber que a essência das sociedades não diverge, né? Porque a sociedade russa era realmente diferente da sociedade capitalista típica da Inglaterra. Mas ela era diferente em certos aspectos, e sobretudo na aparência. E o problema inicial do Lenin consistiu em afastar e penetrar essas aparências e mostrar que a essência das duas sociedades não divergia. E ele fez isso através do materialismo dialético, né? O que o Lenin vai fazer? Ele vai primeiramente analisar dentro da escala do seu próprio país, na Rússia, em 1898. Ele, como eu falei, o Lenin começa a escrever em 1893, em 1898 ele vai lançar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E em 1917 ele vai lançar a teoria do imperialismo dele, né? Então, mais uma vez mostrando como Lefebvre foi assertivo em fazer essa escolha aí dentro do pensamento econômico de Lenin, porque a questão da formação econômico-social que leva à lei do desenvolvimento desigual e à lei da subordinação ao capital, que eu vou entrar daqui a pouquinho, faz com que a gente entenda melhor a teoria do imperialismo, que é posterior, né, a explanação do Lenin. Enfim, então vamos falar um pouquinho da Rússia da época, né? A Rússia da época, ela é de um governo czarista, em cumplicidade com a aristocracia. Aí a gente já vê o surgimento de pequenos burgueses, como artesãos, pequenos produtores, e múltiplas formas de exploração do solo, né? Desde o escravagismo até os artesãos, até os resquícios do Mir, que é a comunidade camponesa, né? E indo ao domínio feudal e aos kulaks, que são os camponeses capitalistas, que detêm os instrumentos de produção. Então a gente vê que é um país atrasado e invadido pelo capital dos países avançados e a este subordinado, né? Então, a gente já entra na questão do desenvolvimento desigual e na subordinação do capital quando a gente enxerga o panorama da Rússia e faz um contraponto com o panorama da Inglaterra. E a gente percebe que o capitalismo ele é incapaz de liquidar as sobrevivências e os resquícios de outros tipos de produção anteriores à produção capitalista. Então, o capitalismo ele não precisa liquidar todas as formas produtivas anteriores a ele, né? Para ele ser hegemônico. Ele simplesmente vai subordinar esses tipos de relação que ainda subsistem dentro da Rússia a ele e vai ser predominante e hegemônico, né? Dentro da situação da agricultura na Rússia, que também é um debate legal que o Lefebvre coloca da contribuição do Lenin, é a questão de que dentro do solo da Rússia existem aqueles que os exploram, a exploração dela a partir dos rentistas capitalistas, os burgueses, os kulaks, que têm a propriedade do solo, né? Então, a exploração capitalista da terra e do trabalho agrícola não necessitava, como, por exemplo, na exploração feudal anterior, né, ao capitalismo, do direito da propriedade. E aí a gente entra, então, na lei do desenvolvimento desigual, que é a grande lei da formação econômico-social, que vai mostrar... que eu acho que, na real, para eu explicar ela de uma forma melhor, vale eu adentrar agora um pouquinho a teoria do imperialismo, que eu não vou me deter muito, porque aqui já existem alguns episódios muito legais do Revolution que falam um pouco, né, sobre a teoria do imperialismo, mas, basicamente, é uma concentração monopolista do capital produtivo que vai se fusionar com o capital bancário em algumas potências mundiais, né, em alguns países potências, que vão dividir o mundo e exportar capitais, criando uma dinâmica desigual do desenvolvimento do capitalismo, que vai se expandir, mas de forma diferenciadas e em ritmos diferentes ao redor do globo. E não só se expande e se coloca de forma diferenciada entre cada país, mas dentro do próprio país, né? Existe uma contradição dentro dos países entre o campo e a cidade, existem diferenças entre regiões territoriais, como, por exemplo, Estados Unidos, né? Se a gente pegasse a história dos Estados Unidos, o sul agrário e o norte operário, né? Com indústrias e tal. Então, a gente consegue perceber que o desenvolvimento desigual do capitalismo, ele acontece em diferentes países, né? Isso vai gerar a distinção do imperialismo, que grandes potências comandam o mundo, mas existe um desenvolvimento desigual dentro do próprio território, em que não é homogênea, né, o desenvolvimento das forças produtivas. E aí, tentando voltar um pouco ao começo da minha explanação, que era a formação econômico-social, ela se relaciona profundamente com o desenvolvimento desigual e assim como ela compreende também a sobrevivência na estrutura capitalista de formações e estruturas anteriores a ela, como, por exemplo, o escravagismo, o feudalismo, o MIR, né, que é aquele resquício da comunidade agrária camponesa da Rússia. E aí eu acho que a partir de toda essa explanação do Lefebvre, foi onde eu consegui entender melhor a teoria do imperialismo, como essas outras leis, né, que o Lefebvre coloca, como lei do desenvolvimento desigual e subordinação do capital, vão levar à teoria do imperialismo. Então, acho que essa foi o que me chamou bastante atenção dentro do debate econômico, e eu acho que favoreceu muito o meu entendimento a respeito da contribuição do Vladimir, e me fez achar bem interessante, assim. Eu acho que ele mandou bem.
Ótimo. Baita síntese também, né? Então, nós abordamos aqui já dois aspectos, né? Que é esse aspecto filosófico e esse aspecto econômico. E aí tem aquele aspecto que é o aspecto, vamos dizer assim, mais falado e mais conhecido do Lenin, que é o que seria o aspecto político, né? A gente gravou o episódio do Que Fazer, onde a gente tenta discutir exatamente um dos aspectos importantes dessa discussão do Lenin, né? No Que Fazer, e a gente consegue desdobrar bastante coisa. Além disso, acho interessante que na obra tem também uma discussão de outras questões, né? Discussão sobre moral, sobre as questões sexuais, cultura, então, sobre a militância e tudo mais, né? Então, acho que traz aí bastante questões. Eu acho que agora, né, a gente está num momento aqui que, se vocês quiserem falar de algum aspecto, talvez, que tenha ficado faltando, que vocês acham importante falar, antes da gente caminhar para as considerações, fiquem à vontade, alguma curiosidade, enfim.
Pô, eu gosto muito dessa parte filosófica, né, do livro. Eu acho que ela tem um fôlego muito grande. E ela é particularmente interessante, acho que porque ela mostra um pouco a envergadura da contribuição do Lenin para o marxismo, né? Se a gente pensar que um dos primeiros debates que notabilizou Lenin dentro do marxismo, depois dos estudos econômicos dele, né, sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, mas depois disso foi o debate sobre organização, e principalmente com foco na polêmica que ele trava com o espontaneísmo, né, diferenciando o papel organizado da intervenção da vanguarda no processo de formação da consciência e o fato de que a consciência vem de fora da experiência, né? Uma série de debates que feitos no campo da teoria política e da organização fizeram o Lenin ser muito acusado de elitista. Isso tudo fica muito mais nítido se a gente entende que o Lenin não pensa isso dissociado da própria pergunta: como é possível conhecer, né? Qual a relação entre experiência e conhecimento, né? Entre o concreto e o abstrato no processo de conhecimento. Tanto para uma ciência, né, considerada física, química, biologia, quanto para as grandes massas nos processos de experiência política, né? Então, eu acho que o Lefebvre também bota um pouco sobre um novo ângulo esse problema da espontaneidade da consciência, quando ele relaciona isso com os problemas da teoria do conhecimento, né? Acho que é um ponto que vale muita atenção. Não sei se a Samara também tem mais algo a falar sobre isso, né?
Que estão nas discussões dos cadernos filosóficos quando ele vai fazer a discussão do Leibniz com Hegel e com Marx e Engels. Para entrar nisso, a gente consegue perceber que quando ele está preocupado em relacionar as sensações com a ciência, né, o concreto com o abstrato, ele está preocupado em colocar, né, o segundo aspecto importante para ele de por que, que eu tenho que estudar o método, né, que é para aplicar na realidade. Eu tenho que fazer sentido da aplicação na realidade. E quando, da Revolução de 17, ele começa a falar que as pessoas têm que estudar dialética, né? Cada clube de xadrez tem que estudar dialética, tem a ver com isso também, de fazer a teoria do conhecimento materialista ser disseminada.
E acho que esse aspecto da dialética também, Samara, resvala no anti-economicismo do Lenin, né? O Lefebvre ele resume numa fórmula que eu acho bem legal, essa concepção do Lenin, e que remonta o Marx e o Engels, de que nos períodos revolucionários a política domina a economia, né? E o Engels até tem uma carta sobre isso, que é a carta, acho que dele, para o Konrad Schmidt, do fim da vida, que ele fala, pô, se a gente, eu e o Marx, não achássemos que a política pode retroagir sobre a economia, né, não faria sentido falar em ditadura do proletariado. Não faria sentido falar que é possível, por um determinado processo político de constituição de uma classe em poder, né, iniciar o processo de reorganização socialista da economia. Né? Então, acho que o Lefebvre também lança um pouco luz sobre essa tese do Lenin, que é bastante interessante. Né? Que é um desenvolvimento do Marx e do Engels, mas, enfim, né? Acho que isso é uma marca também muito do Lenin. Né? Foi mencionado aí que, por exemplo, o Lenin não teve acesso à ideologia alemã. Isso é verdade, Lenin não teve acesso à ideologia alemã, aos manuscritos econômico-filosóficos, uma série de textos. Por outro lado...
Mas ele chegou às mesmas conclusões. Ele sempre chegou às mesmas conclusões.
Isso tem a ver, acho, também, porque ele lia documentos que nós não lemos, né, muito assim, na nossa formação. Então, por exemplo, era muito comum na social-democracia na época ler os volumes de cartas do Marx e do Engels, né? Então ele fala, não li o Ideologia Alemã, mas ele leu lá a carta que o Marx está comentando com Engels sobre como o método de Hegel é importante para a exposição do capítulo 1 do Capital. Né? Também não é um passo de mágica que o Lenin teve a sacada. Assim, ele tendo acesso a esse tipo de documento que a gente hoje em dia debate muito pouco, né? Inclusive a maior parte das cartas não estão traduzidas para o português, né? É mais uma tarefa aí, acho que são só de volume de cartas do Marx e do Engels, são acho que 5 livros, né? Ou mais, até acho que uma dezena de livros. Enfim, esse tipo de material também auxiliava muito ele, né, a conceber como era o raciocínio do Marx por trás do livro, né, os comentários dele para o Engels e vice-versa.
A gente falou no podcast sobre ideologia alemã, e o Matheus e o Diego falaram também, dessa mesma relação, né? Ao ler os mesmos livros, ou fazer o mesmo caminho que o Marx e o Engels, essas pessoas... Lenin, Gramsci, chegaram às mesmas conclusões, por outros caminhos, com outras palavras, mas e no mesmo sentido. Eu acho que tem a ver com ao fazer um movimento sério de compreender a teoria e ter a característica de um método, ele é aplicável na realidade.
Exatamente, exatamente. O Land falou um negócio aqui, eu falei assim, nossa, meu romance epistolar favorito seria essas cartas entre Marx, Engels e, enfim, todas essas coisas. Imagina que coisa linda, ler esse trem. Eu ia ficar torcendo qual é a próxima treta, né? Porque o Marx só tinha treta. Vai ser uma coisa linda. Já que a gente... Acho que conversou bastante sobre esses pontos, de ir caminhando para as considerações finais. Mas antes, né, das considerações dos convidados, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
Estamos de volta aí no Comissariado de Comunicação e Propaganda desta bela comuna aí para falar para vocês os nossos descontinhos velhos e novos, né? A gente está aí com o cupom REVOLUSHOW 35, tudo em caixa alta, com 35% de desconto no livro O Antidimitrov, pela editora Ciências Revolucionárias. Com o Boitempo temos 20% de desconto em todos os livros usando o cupom hashtag REVOLUSHOW, tudo em caixa alta. E ao comprar pelo link boitempoeditorial.com.br/REVOLUSHOW, você pode nos auxiliar financeiramente destinando uma porcentagem da sua compra para nós. E na Autonomia Literária, nós temos o cupom, né, REVOLUSHOW ANTIFA, hashtag REVOLUSHOW ANTIFA, com um R maiúsculo e com um A maiúsculo, que dá 15% de desconto nos livros Como Nasce e Morre o Fascismo, Como Esmagar o Fascismo e Antifa, o Manual Antifascista. Ainda temos os descontinhos de sempre, né, que é 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 15% de desconto em todas as camisas da Sublimo, 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos e cupons você vê aí no seu feed ou na postagem desse episódio. Além disso, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez aos padrinhos e madrinhas que nos auxiliam com as contribuições mensais. Considere tornar-se também um, acessando padrim.com.br/revolushow ou pelo aplicativo do PicPay. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
Então, retornando, enfim, foi uma ótima oportunidade aqui da gente tentar apresentar algo tão extenso, né, que é sempre a dificuldade de apresentar um livro, mas de tentar trazer vários elementos e pontos importantes aí da contribuição do estudo Lefebvre, né, sobre o pensamento do Lenin. Então, vou começar ao contrário agora. Giovanna, suas considerações. Aqui é o momento, se você quiser fazer propaganda de alguma coisa, se você quiser, enfim, recomendar qualquer coisa, fique à vontade. Espaço é todo seu e seja sempre bem-vindo. Obrigado por ter participado desse programa.
Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente ao Revolushow. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Espero estar aqui outras vezes. Gostaria de falar do crowdfunding, então quem puder, ajude, por favor, contribua. Eu acho que essa obra é muito interessante, vale realmente a pena ler. Acho que me ajudou bastante a entender o pensamento do Lenin em várias vertentes diferentes e extremamente importantes e que se relacionam, né? Então, o pensamento político, econômico e filosófico. Eu achei uma obra realmente importante na minha formação leninista. E a propaganda que eu quero fazer é da minha grandíssima União da Juventude Comunista. Então, em períodos de crise, mais ainda, a necessidade de organização. Precisamos organizar, estudar e lutar. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.
Valeu, Giovanna. Então, já que a Giovanna falou, agora é você, Landi.
Bom, gente, também agradecer a atenção aí de todo mundo que está ouvindo até agora, ainda mais quem contribuiu para essa nossa campanha. O Pensamento de Lenin, do Henri Lefebvre, é o primeiro título da Lavra Palavra Editorial, né, que é a, enfim, editora recém-criada ligada ao blog Lavra Palavra. E esperamos aí que ainda esse ano possamos brindar a militância leninista com algumas traduções de textos inéditos do Lenin aí para o português, né? Eu não vou estragar a surpresa, então fica para uma próxima contar que livro, que obras são essas, mas já está tudo bem encaminhado aí. E acho que é só parte, né, do esforço hercúleo que está às mãos dos marxistas e das marxistas do Brasil, né? Temos aí toneladas e toneladas de clássicos, né, de textos importantíssimos que não estão traduzidos, né? Então, da nossa parte aí do Lavra Palavra, a gente tem sempre muita disposição de se engajar, né? A gente vira e mexe, surge um artiguinho inédito do Lenin no nosso blog, mas pretendemos dar mais sistematicidade a esse esforço, né? Então, também, quem estiver disposto a ajudar nesse processo de tradução de toneladas e toneladas de Marx, Engels e Lenin, só entrar em contato aí com a gente. E é isso, gente. Agradecer a atenção, um grande abraço, um bom dia, boa tarde ou boa noite.
Valeu, Samara.
Bom, eu queria dizer que como é o segundo, eu já estou toda cheia de coisinha e vou fazer propaganda de que no dia 3 de junho, tudo indica, eu vou apresentar a construção da pedagogia socialista da querida Krupskaya, já que a gente está falando de Lenin, com o camarada Antônio Gá e o Luizinho, o Luiz Fernandes, no YouTube. Então, se alguém tiver interessado em discutir essas coisas, eu sei que o Diego gosta disso, por favor, assistam, que isso também é um grande estudo, o estudo sobre educação também é muito importante para nós revolucionários. E para terminar, eu acho que colocar para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, que pensa em entrar na militância, que o Lenin é uma das figuras que sempre vai apresentar que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. E sem prática revolucionária não há teoria revolucionária. Então, uma está relacionada com a outra. A gente não pode ficar só num canto ou só no outro. Tem que se mexer, ainda mais em tempos de pandemia, em que a gente está vendo tantas coisas acontecerem e a gente está de braços cruzados ou meio atônitos com o que está acontecendo.
Obrigado. Vocês estão ouvindo, sabem que esse podcast está sempre disposto a trazer os debates, né, que a gente considera aí essenciais para a gente aprofundar, né, a nossa compreensão da realidade e também a capacidade de pensar formas de intervenção, de lidar com isso. E, sem dúvida, eu já disse, vou dizer novamente, o Lenin é o pensador que, para mim, tornou o marxismo algo efetivo, assim, que me torna bem claro a efetividade da teoria, porque é o cara que pensou o Partido Prático enfim, trouxe inúmeras questões. A Samara falou uma coisa importante aí da participação que ela vai ter lá no canal do Antônio Gá. Lá no YouTube, só procurar lá Antônio Gá, a gente vai deixar o link aí. Ele tem uma série de vídeos chamado Resgatando Clássicos, que, enfim, traz contribuições muito, muito bacanas. E bom saber que a Samara vai lá falar da maravilhosa Krupskaya, que, né, muito negligenciada, também é uma que tem pouquíssimos textos traduzidos no Brasil, né?
Temos planos para isso também. Temos planos para isso também.
Ótimo. Porque a expressão popular que trouxe recentemente essa tradução aí da construção da pedagogia socialista, que é uma coletânea, né, de vários textos, mas ao ler a própria introdução do livro, né, tem a clareza de que é uma obra vasta, né, e que há necessidade ainda de trazer muito, né. A gente tem pensar nesse esforço, né, de pensar aí a educação nessa perspectiva marxista e revolucionária. Então, fica aí o convite para vocês que não conhecem o canal do Antônio Gá, lá do Resgatando Clássicos, que é um grande quadro, eu recomendo a todos, né, para conhecer vários aí textos clássicos do marxismo brasileiro e internacional. Esse foi mais um episódio discutindo o Lenin, né, que é o que eu mais gosto de fazer, gente. Desculpa se você não gosta, mas eu gosto, e aí eu vou ficar fazendo sempre episódio de Lenin, sempre que deixarem, sempre que o CC liberar, eu tô fazendo episódio de Lenin, é isso. Então, fica o convite para todos e todas, o link do crowdfunding lá do cartaz vai estar aqui no post do podcast, e se você tiver interesse, vá lá, contribua para essa obra aí tão importante. Então é isso, tchauzinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. Half-Death.